alterações interessantes, sobretudo em termos de formulação de propostas futuras.
Senhor Doutor, no relatório é citado o direito positivo, como o Senhor Doutor lhe chama, mas eu direi o enquadramento jurídico vigente no nosso ordenamento jurídico, designadamente os artigos 33 e 144 do RGIC, no que concerne à questão da idoneidade e outros instrumentos que estão em vigor, portanto, que estariam em vigor e, portanto, o quadro legal foi alterado, hoje está mais robusto, mas que poderia ter sido feito muito mais pelo Banco de Portugal que não foi feito. Porquê?
Eu respondo à questão da Sra. Deputada remetendo-a para o capítulo 8º, que foi escrito por um ilustre, por um dos melhores juristas desta área, e que, portanto, responde a essa questão. É um capítulo longo, que julgo cerca de 80 páginas, e que mostra todas as condicionantes que têm de ser ponderadas por um supervisor no exercício das competências. Para além de remeter para a jurisprudência, e por isso mesmo eu tive o cuidado de distribuir o acórdão dos 20 juízes do Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa, que foi aprovado por unanimidade, e, por outro lado, distribuir, isto está aqui ainda, distribuir as três decisões, uma do Supremo Tribunal Administrativo e duas dos Tribunais Administrativos de Sul e Porto, ou Norte, que remetem, que dão a real interpretação dos poderes do Banco de Portugal nessa matéria.
A ouvir o Sr. Doutor, ficou a ideia que aquilo que é um documentozito, nem se percebe porque é que lhe foi aplicado o regime do artigo 80 relativamente ao segredo.
Não.
E porquê é que o meteu, e agora a expressão não é minha, foi a expressão de pessoas que aqui já foram ouvidas, porque é que o meteu na gaveta e o tornou secreto e nunca ninguém, só agora é que se teve acesso a ele?
Não, primeiro, não está na gaveta. E a prova disso é que os comentários foram produzidos. Segundo...
Saiu da gaveta agora?
Não saiu da gaveta. Ninguém dentro do Banco de Portugal que tivesse legitimidade para ter acesso, deixou de ter acesso. Segundo, foram produzidos comentários. Os comentários não foram produzidos no vácuo. E, por último, ele não saiu da gaveta agora. O que aconteceu foi que a Comissão Parlamentar de Inquérito entrou na sala agora, porque passou a ter as qualificações, graças à decisão legislativa que tomaram, para poder partilhar este tipo de informação. Portanto, o documento não foi desqualificado, a CPI é que foi requalificada. E eu acho que é muito bom, desse ponto de vista, que tenha sido decidida a requalificação, porque uma entidade de supervisão tem que ter necessariamente limites em matéria de circulação de documentos, e esses limites não podem condicionar o escrutínio, só que o escrutinador tem que respeitar as mesmas regras do ponto de vista da qualidade e da natureza dos documentos. É isso que nós temos agora.
Sr. Doutor, o que aqui foi dito foi que ninguém conhecia o documento, só o Dr. Luís Costa Ferreira, depois, quando regressou daquela porta giratória, foi-lhe mostrado, mas também não foi discutido e não foi visto. O que é certo é que não está só ao sigilo, não está só coberto de sigilo para o exterior, dentro do Banco de Portugal também.
Senhora Deputada, o relatório, versão final, foi entregue no dia 20 de maio.
2015. Estamos em 2021.
Foi carregado de imediato no sistema documental do banco, que é o ADOC, que é acessível para o Conselho de Administração, e no dia 25 de maio, às 4:30 da tarde, teve lugar uma reunião do Conselho de Administração, em que o Dr. João Costa Pinto teve a oportunidade de apresentar as conclusões. Depois disso, os serviços para os quais o relatório era relevante foram convidados a refletir sobre ele. A questão que se colocou, entretanto, é que, relativamente a dois atores principais daquela fase, o Dr. Pedro Machado e o Dr. Luís Costa Ferreira, esses dois elementos só regressaram ao banco posteriormente. Óbvio que não poderiam ter acesso ao documento quando não estavam no banco. E, portanto, o acesso desses dois diretores ao documento é inerente ao facto de terem regressado ao banco e exercer funções que os habilitavam para esse efeito. Depois, ao nível dos colegas, obviamente fez uso do documento ou acedeu ao documento quem entendeu que devia aceder, e o documento voltou a ser discutido em março de 2016 ao nível do Conselho, e não é nada de novo, sobretudo a parte das recomendações continuou permanentemente a ser utilizada na produção de propostas, fossem elas da organização interna, fossem legislativas. Portanto, essa ideia de que estava no cofre, primeiro, o governador não tinha cofre, em segundo lugar, não é no cofre que ele entregou, ele entrou numa plataforma documental informática, terceiro, os acessos a essa plataforma estão, digamos, definidos, e os acessos, quem tinha os privilégios de acesso, eram os mesmos que tomaram conhecimento na apresentação, para além dos outros que foram chamados, na apresentação do dia 25 de maio às 4:30 da tarde.
Sr. Doutor, foi dito aqui pelo Dr. João Costa Pinto que quando entregou o relatório ele se fazia acompanhar de um anexo com toda a documentação que comprovava, portanto, aquilo que era alegado no relatório. Nós já pedimos, nós, CPI, já pediu esse anexo, porque é como em direito, remete diretamente para os documentos, portanto, para vermos em que é que ela se fundamenta, mas a resposta que nos foi dada foi que isso não foi encontrado, não constava nos arquivos do Banco de Portugal. Consegue-nos confirmar se efetivamente o relatório era acompanhado de um anexo volumoso, foi esta a expressão, de documentos?
Não lhe posso responder essa questão, porque não fui eu o receptor dessa documentação e hoje não estou no Banco de Portugal.
Mas o Dr. João Costa Pinto disse que entregou ao Sr. Doutor. Disse aqui que o entregou, está gravado, que o entregou ao Sr. Doutor.
Não.
O relatório e o anexo, sim, sim.
Não, ele entregou o relatório.
E o anexo.
Se o anexo existe, está no banco, certeza, ou então deve estar no banco.
Sr. Doutor, o meu tempo está a terminar, mesmo para terminar, e com a tolerância do Sr. Presidente, porquê que o Banco de Portugal estabeleceu um protocolo com a CMVM a abdicar de poderes fulcrais para a supervisão do Banco de Portugal? Os depósitos equiparados e tudo o que fosse instrumentos financeiros como obrigações passou a ser responsabilidade da CMVM. Vimos o que aconteceu com a venda de papel comercial aos balcões dos bancos, vimos com a falta de supervisão, são coisas muito graves e que não consigo efetivamente perceber. A ideia, e termino com isto, eu gostava, como cidadã e como portuguesa, que o Banco de Portugal tivesse sido e fosse mais do que uma rainha de Inglaterra. Só que com uma diferença, é que a rainha de Inglaterra não tem poderes, mas o Banco de Portugal tinha e continua a ter, e hoje reforçados. Portanto, gostava de perceber como é que tudo isto foi possível neste quadro legislativo que existe e que nós conhecemos enquanto deputados, enquanto juristas, enquanto cidadãos informados, como é que foi possível isto ter acontecido?
Senhora deputada, esse protocolo foi assinado em 2008, anteriormente ao meu exercício de funções. É útil porque evita que a sobreposição de funções crie zonas cinzentas. Portanto, é útil. Terceiro, não resulta do protocolo qualquer impedimento à colaboração entre as duas entidades. Quarto, as duas entidades, por minha iniciativa, cooperam hoje muito mais intensamente no quadro CNSF. E, finalmente, quando for apresentado aqui no Parlamento o Código da Atividade Bancária, poderão claramente ver qual é a melhor solução em termos de arquitetura de supervisão. Arquiteturas de supervisão com sobreposições são arquiteturas difíceis de gerir. Quem teve a iniciativa de celebrar o protocolo não fui eu, e considero que ele até hoje funcionou. Não é uma circunstância como a que ocorreu que permite tirar a conclusão que o protocolo é a causa do problema. A causa do problema é outra e tem a ver com comportamentos inadequados, para utilizar um understatement, um eufemismo.
Desculpe, com comportamentos?
Inadequados.
Pois, isso com certeza que sim, mas é isso, ninguém lhe retira essa responsabilidade. A questão está do lado da supervisão, nós não estamos aqui a analisar já o comportamento.
É, o que a senhora deputada pode perguntar é...
Uma coisa é a responsabilidade do GES e BES.
Resulta do protocolo alguma área não coberta, algum no man's land? E eu digo, não. O protocolo evitou que, à força de todos quererem interferir, se acabe por criar zonas de pouca supervisão. Clarificação de supervisão, e esse é o problema, aliás, que se vai colocar sempre em termos de arquitetura de supervisão. A arquitetura de supervisão é tanto melhor quanto a cadeia de responsabilidade está definida, e sempre que há dois supervisores a interferir numa mesma área, é desejável e legítimo definir claramente quem é o proprietário. E isso faz-se definindo claramente quem é que tem a responsabilidade. Como digo, o protocolo não é da minha iniciativa, não foi assinado no meu tempo, mas tem uma razão de ser que continua a ser válida e que os senhores deputados, no momento em que discutirem o CAB, o Código de Atividade Bancária, vão ter que voltar a retomar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mariana Mortágua, a sua vez, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dr. Carlos Costa. Há aqui um equívoco original, que é, aliás, mencionado na auditoria do Tribunal de Contas, que é a dupla ideia: por um lado, não há dinheiro para os contribuintes, e também a possibilidade de que o banco viria a ser vendido com lucro e, portanto, restituindo todo o valor ao Fundo de Resolução e ainda dando um lucro por isso. A minha pergunta é se o Banco de Portugal foi o criador dessa narrativa e se informou o Governo, porque esta narrativa foi criada antes de mais pelo Governo, pelo Ministério das Finanças e pelo Primeiro-Ministro Passos Coelho, se informou o Governo que, não haveria custos para os contribuintes, essa foi a análise que o Banco de Portugal fez nessa altura, e dois, que o banco seria vendido com lucro.
Não encontra nenhuma declaração da minha parte a dizer que vai ser vendido com lucro ou não. Encontra a afirmação que a senhora deputada citou, um preço interessante, mas um preço interessante não tem a ver, senão, com a obtenção do melhor preço nas circunstâncias em que a venda tem lugar.
E o Banco de Portugal uma vez avaliou a questão do dinheiro dos contribuintes e teve alguma posição sobre isso, ou essa foi uma questão deixada ao
senhora
Ministério das Finanças?
A primeira entidade que avaliou a questão foi o legislador, quando aprovou a legislação de resolução e decidiu que a hierarquia de burden sharing, de assunção de perdas, era aquela. E de imediato diz que o objetivo é um objetivo de limitar o custo para o contribuinte. O que o Banco de Portugal faz não é questionar a lei, é aplicar a lei. E a lei tem uma lógica em termos de distribuição de custos que está pré-determinada e que o Banco de Portugal não pode inovar. É aquela que está, perdas, burden sharing, ou seja, atribuição das perdas primeiro aos acionistas, depois obrigacionistas subordinados, depois obrigacionistas e depois, se puder, aos credores, tendo em conta que há um limite, e aliás isso verificou-se no BANIF, que é, nós não podemos, e está já consagrado em legislação posterior, nós não podemos pôr em causa a confiança no sistema e, portanto, não podemos afetar os depositantes, nem afetar credores, que são credores críticos para a continuidade do negócio do banco, por exemplo, o fornecedor de material informático, por hipótese. Isto é, isto está previamente estabelecido. O Banco de Portugal apenas tem que seguir inteligentemente aquilo que a lei preconiza. E, portanto, o espírito da lei é muito claro.
A resolução foi tomada no fim de semana, 13 e 4 de agosto. Houve uma comunicação à Comissão Europeia em 30 de julho. Só queria confirmar se foi o Banco de Portugal que fez essa comunicação preliminar à Comissão Europeia.
Se, não lhe posso dizer. Não lhe posso dizer porque não tenho aqui documentação, mas se o fez a título de mandatado, porque os contactos com a Comissão Europeia são sempre da responsabilidade do Ministério das Finanças. Mas dada a situação de urgência e dado que podia estar em causa um auxílio de Estado, era preciso comunicar, sob pena de estarmos fora da comunicação que tinha sido adotada sobre auxílios de Estado.
Mas nunca o teria feito sem o conhecimento do Ministério das Finanças, que estava a par da possibilidade de um auxílio de Estado e, portanto, ou de uma medida de recapitalização ou de uma resolução.
Claro que não.
há também informações contraditórias sobre uma reunião tida no dia 3 de agosto, em que...